No ar, o Jornal da Sete.
Tudo que é notícia no dia, você ouve primeiro aqui.
Agora pontualmente 7:18 em Passo Fundo.
Bom dia, eu sou Ieda Almeida.
Bom dia, eu sou Regis Leonardo.
Hoje é segunda-feira, 20 de abril de 2027.
2026 e faltam 256 dias para 2027.
O Irapuru FM é 102.5.
Há 45 anos, a Rádio do Povo, gigante em audiência.
Uma emissora do grupo O Irapuru de Comunicação.
Com você sempre em primeiro lugar.
Informação,
notícia,
música,
esporte,
entretenimento
e bons negócios.
O Irapuru consolida liderança na audiência com 67 mil ouvintes por minuto, conforme pesquisa IRP.
Estamos também nas plataformas digitais.
Com alcance de 100 milhões de visualizações nas redes sociais.
9 em cada 10 ouvintes e emissoras jornalísticas estão ligados na Uirapuru.
Ao vivo na TV Uirapuru com imagens no site, Facebook e YouTube.
E 7 em cada 10 leitores passofundenses só leem o jornal Troca-Troca.
Vamos agora com as principais manchetes de hoje.
Feriado de Tiradentes.
Escolas municipais e estaduais fazem feriadão. Já as particulares, a maioria tem aula normal hoje.
Mercados também estarão abertos nesta segunda-feira.
Operação Tiradentes reforça a fiscalização nas rodovias da região de Passo Fundo.
Feriados prolongados em 2026 impulsionam lazer, mas preocupam o comércio, avalia empresário.
Etapa credenciadora para o Freio de Ouro foi sucesso em Passo Fundo.
A cidade tem exemplar como reserva.
Lei antifacção e novo código penal.
O que apontam os especialistas sobre avanços e também alertam para o risco de superlotação e populismo penal.
Fala Passo Fundo.
O Hospital Municipal amplia atendimentos, reduz tempo de espera e prepara novos exames do município.
Atenção motoristas.
Obra de pavimentação da General Osório começa hoje em Passo Fundo.
Presidente das farmácias São João, Pedro Brair, é destaque da edição comemorativa de 15 anos da Revista Perfil.
Também do setor policial com João Victor Lopes.
Terceiro BP Choque prende indivíduo com garrucha em Passo Fundo.
A operação fim de festa flagra motorista embriagado após fuga no centro.
Também dupla é detida com escada de alumínio na madrugada pela Brigada Militar.
Operação Balada Segura flagra condutores embriagados em grande operação.
E ainda, Brigada Militar salva idoso que caiu em rio no interior de Vitor Grefe.
Com Leandro Vesoloski.
Motociclista sem habilitação fica ferido após saída de pista da RS-135 em Sertão.
A Força Tática prendeu fuzil, espingardas e quase 1,6 quilos de maconha.
Homem é preso por violência doméstica após agredir mulher e quebrar celular em Marau.
Destaques dos principais jornais do país nesta segunda-feira.
Forte terremoto atinge o norte do Japão e provoca alerta de tsunami.
O tremor chegou a balançar edifícios em Tóquio a centenas de quilômetros de distância.
Dois tsunamis de 80 e 40 centímetros foram registrados.
Ainda um alerta para ondas de 3 metros.
Tiroteio deixa 8 crianças mortas na Louisiana, sul dos Estados Unidos.
O suspeito de ser o autor dos disparos era pai de 7 das vítimas.
Ele morreu após ter sido baleado pela polícia.
Brasileiro de 35 anos desaparece em Buenos Aires após marcar encontro.
Professor Danilo Neves Pereira, 35 anos, não é visto desde a última terça-feira, dia 14.
Itamaraty diz que consulado do Brasil foi acionado.
Estados Unidos ataca um navio cargueiro do Irã que tentou furar bloqueio naval.
Segundo o presidente norte-americano Donald Trump, um buraco foi aberto na casa de máquinas da embarcação.
Petróleo sobe 5% com impasse entre Estados Unidos e Irã no Estreito de Hormuz.
O preço das ações asiáticas também apresentaram avanço na abertura dos mercados nesta segunda-feira.
Mais de 3.300 pessoas morreram no Irã durante a guerra.
Lula exalta a economia verde do Brasil e defende agro em Hanover.
É preciso combater narrativas falsas.
Não podemos ficar à mercê de um presidente que pode fazer guerra, diz Lula contra Trump.
O presidente discursou na abertura da maior feira industrial da Alemanha.
Acordo Mercosul e União Europeia, saída para a instabilidade mundial.
Após anos de negociações, cooperação estratégica entre os blocos econômicos entra em vigor de forma provisória no próximo dia 1º de maio.
Investigação da Polícia Federal.
Áudios inéditos ligam MC Rayan e MC Pose do Rodo a esquema de R$1,6 bilhão.
Artistas são investigados por integrar estrutura de lavagem de dinheiro baseada em rifas ilegais e transações pulverizadas.
A engrenagem teria movimentado R$1,6 bilhão.
Ele foi o herói que eu tive em casa, diz Tadeu Schmidt ao se despedir do irmão Oscar.
Em depoimento emocionado, o apresentador do BBB relembra a infância, os valores e a presença marcante de Oscar, referência pessoal e familiar que moldou sua forma de encarar a vida.
Escala 6x1.
Propostas no Congresso avançam para pôr fim à jornada.
4 propostas em tramitação simultânea colocam em debate o fim da escala 6x1, com caminhos distintos, ritmos diferentes e impactos que dividem Congresso, governo e setor produtivo.
Mulher desce de moto para ir ao banheiro e morre atropelada em rodovia no interior de São Paulo.
O acidente ocorreu na rodovia Anhanguera, em Limeira, São Paulo, na madrugada deste domingo.
Segundo o condutor da moto, parado ocorreu para que pudessem ir ao banheiro.
Como deve funcionar o trem que ligará Porto Alegre a Gramado?
Projeto que prevê reconectar a região metropolitana Serra Gaúcha por trilhos recebeu autorização da FEPAM para levantamento da fauna.
A viagem de 83 quilômetros deve durar pouco mais de uma hora, com inauguração prevista para 2032.
Um ano depois, Cristo mais alto do Brasil leva 300 mil turistas à cidade do Rio Grande do Sul, equivalente a cerca de 5% da população do Rio de Janeiro.
O Cristo Protetor de Encantado, no Vale do Taquari, completa um ano desde a sua inauguração do complexo.
O monumento recebeu cerca de 300 mil visitantes de cerca de 60 países, segundo Antur Valles.
Semana do feriadão de Tiradentes no Rio Grande do Sul terá instabilidade e sol intercalados.
O outono completa um mês neste início de semana, porém o friozinho típico desta época do ano ficará restrito às madrugadas e noites. E o fenômeno El Niño volta a ameaçar o Rio Grande do Sul.
De novo, estamos perdendo a guerra do trânsito no Rio Grande do Sul.
Em todo o Brasil, as milhares de mortes nas ruas e estradas foram naturalizadas como se fossem uma fatalidade.
11 pessoas ficam feridas em um acidente em parque de diversões em Guaíba.
Segundo a prefeitura, não houve gravidade nos ferimentos.
8 pessoas estão sendo atendidas em hospital.
Tiroteio durante campeonato de futebol amador deixa 2 torcedores mortos no Rio Grande do Sul.
O episódio aconteceu no município de Rio Grande.
De acordo com informações da Brigada e da Polícia Civil, as 2 pessoas que foram mortas se envolveram no confronto armado.
É o sentimento de que sempre falta alguém.
Familiares de estudante vítima de feminicídio no município de Feliz aguardam julgamento e convivem com o luto um ano após o crime.
Raíssa Miller, 21 anos, foi assassinada ao lado do namorado, Eric Turato, de 24.
Suspeito é o ex-companheiro que teria cometido o crime depois de ver uma foto do casal nas redes sociais.
Grêmio se aproxima do Z4 após derrota de 2-0 para o Cruzeiro no sábado e expõe crise interna.
O Inter perde para o Mirassol em casa e volta a se complicar no Brasileirão.
O time colorado jogou muito pouco e perdeu para o Lanterna, dentro de casa, por 2-1.
Estas e outras informações a partir de agora no Jornal da 7, que começa com a previsão do tempo.
Previsão do tempo.
18 graus agora em Passo Fundo, 7 e 9.
7 e 9.
Com Ivigranei Sampaio, a previsão do tempo. Bom dia, Sampaio.
E a todos. Regis, hoje vai ficar parcialmente nublado, temperatura máxima chega a 30 graus, pouco mais calor que foi domingo. Na terça-feira aumenta a nebulosidade, o dia fica nublado, encoberto, sujeito a pancadas de chuva rápida, isolada à tarde ou à noite. Temperatura mínima 17 e a máxima 26. Quarta-feira tem possibilidade ainda de chuva, mínima 17, máxima 29. Na quinta-feira, sim, muda totalmente aí as condições meteorológicas para nós. E o ingresso aí de uma frente fria em Passo Fundo e região, com chuvas intensas, deve se estender até o final de semana e ligeiro declínio nas temperaturas máximas. Então, o último calorzinho aí do mês de abril, né? Deve ocorrer somente na quarta-feira, né? A partir de quinta-feira aí, retorna aí temperaturas máximas típicas de outono em nossa região.
Tá certo, este é o Invigranei Sampaio, que volta logo mais no Repórter do Povo com mais destaques da previsão do tempo. Até logo mais, Sampaio.
Até daqui a pouco, Regis.
Bom, 18 graus aqui em Passo Fundo, a imagem que está aí na TV Uirapuru é desse amanhecer, desse começo, né? De manhã, de sol predominando entre nuvens na nossa cidade.
7:11. O feriado de Tiradentes vai impactar a rotina em Passo Fundo com mudanças no funcionamento de repartições públicas, comércio e serviços ao longo desta segunda-feira e amanhã, terça, feriado de Tiradentes.
Na educação, as escolas municipais e estaduais não terão aula hoje, segunda-feira, fazendo assim um feriadão, com reposição das aulas posteriormente.
No ensino superior, a UPF e a Atitus Educação mantêm aulas normais hoje, segunda-feira, com suspensão apenas amanhã, terça-feira. Isso vale também para as escolas particulares, a maioria com aula normal nessa segunda.
Já o comércio nessa segunda-feira é normal e no feriado está autorizado a funcionar com a presença de funcionários, ficando a decisão a critério de cada estabelecimento, enquanto supermercados operam normalmente durante hoje e amanhã feriado.
Na área da saúde, o CAIS Petrópolis e a Farmácia Central atendem hoje normal e amanhã feriado das 8:00 às 20:00.
O serviço de atendimento móvel de urgência segue com atendimento 24 horas, assim como os Hospital Dia da Criança e o Hospital Beneficente Dr. César Santos.
Já as unidades básicas de saúde permanecem fechadas durante o feriado.
Os serviços urbanos também terão alterações.
O recolhimento de resíduos ocorre normalmente tanto na área central com atendimento da Codepas nos contêineres quanto nos bairros com a empresa Bela Titá Soluções Ambientais.
O transporte coletivo opera com a tabela de domingo e o estacionamento rotativo, isso é amanhã, né? Não será cobrado.
A prefeitura informa ainda que os atendimentos administrativos estarão suspensos amanhã, sendo mantidos apenas os serviços essenciais e de urgência.
A Secretaria Municipal de Serviços Gerais realizará ações de limpeza e manutenção em espaços públicos com a Praça Marechal Floriano, Toqueto, Tamandaré e Parque da Gare.
A Central de Óbitos mantém atendimento 24 horas e equipes de plantão disponíveis para demandas emergenciais, como iluminação pública, podas e manutenção urbana.
O Bela Titá Shopping Center funciona normalmente nesta segunda-feira e amanhã feriado, das 11:00 da manhã até as 22:00 da noite.
Já o Passo Fundo Shopping abre a praça de alimentação no feriado, das 11:00 da manhã às 22:00 da noite, enquanto as lojas funcionam das 14:00 às 20:00 amanhã feriado. Hoje também o atendimento no Passo Fundo Shopping é normal.
Agora 7:13.
7:13.
18 graus em Passo Fundo.
E a Polícia Rodoviária Federal e a Brigada Militar iniciaram ainda na sexta-feira a Operação Tiradentes, que segue até amanhã, terça, com foco na intensificação da fiscalização e na redução de acidentes durante o feriado prolongado.
Nas rodovias federais, o chefe de operações da 8ª Delegacia da PRF de Passo Fundo, Eduardo Dalla Corte Toffoli, explica que a expectativa é de movimento moderado, inferior ao registrado no feriado de Páscoa.
Ainda assim, o policiamento foi reforçado, principalmente nos períodos de saída e retorno.
Segundo ele, a operação tem como prioridade coibir as principais causas de acidentes, como ultrapassagens em locais proibidos, excesso de velocidade e o consumo de álcool ao volante.
Durante as abordagens, os motoristas serão convidados a realizar o teste do bafômetro.
Em caso de recusa ou confirmação de ingestão de álcool, a infração é considerada gravíssima, com suspensão da Carteira Nacional de Habilitação por 1 ano e multa de R$ 2.900.
Toffoli também reforça a importância da conscientização dos condutores.
É fundamental revisar o veículo antes de viajar, utilizar o cinto de segurança e principalmente não dirigir sob efeito de álcool, destacou.
A gente pede que o pessoal seja responsável, né? Tenha consciência aí da sua responsabilidade no trânsito, né? Como tomando cuidado de si próprio, da sua família, utilizando o cinto de segurança, revisando o veículo antes de sair, jamais consumir bebida alcoólica. Nós vamos estar com um reforço de efetivo, principalmente no início e no retorno do feriado, e vamos colocar as nossas equipes nos trechos com maior histórico de acidentes aí.
Já nas rodovias estaduais, o 1º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar também atua com reforço no efetivo.
De acordo com a comandante da unidade, a Neuza Antunes, o planejamento considera a possibilidade de um aumento no fluxo, mesmo com a segunda-feira sendo ponto facultativo.
Trabalhamos sempre com a expectativa de movimento intenso, por isso empregamos o máximo de efetivo possível para garantir segurança e presença nas rodovias.
Na região de Passo Fundo, a ERS-324 é apontada como um dos trechos que mais preocupa devido ao histórico de sinistros.
A Brigada Militar deve concentrar ações nesse ponto, oferecendo suporte e orientação aos motoristas.
E a comandante também alerta para os comportamentos de risco no trânsito.
A velocidade excessiva e o uso do telefone celular estão entre as principais causas de acidentes.
Pedimos que os condutores tenham atenção e não tenham pressa ao dirigir.
As forças de segurança reforçam o pedido para que os motoristas adotem uma postura responsável durante o feriado, contribuindo para redução de acidentes e a preservação de vidas.
Pontos que preocupam aqui na região de Passo Fundo é sempre a 324, né? Que é uma rodovia que é onde registra realmente o maior número de sinistros. Mas estaremos ali presentes de forma a dar esse suporte aí aos condutores e já pedindo aí de antemão, né, que todos os condutores façam a revisão nos seus veículos antes de pegar a estrada, bem como tenham atenção e não tenham pressa em chegar.
7:17.
7:17.
Com 18 graus em Passo Fundo.
E o Jornal da 7 tem o apoio de Sucata Luiz Sanches, paga o melhor preço de sucatas. O valor, então, da latinha é 12,10 o quilo e a sucata de ferro, 60 centavos. Sucata Luiz Sanches, na rua Duque de Caxias, 525, no bairro Cruzeiro, fone 3311-5433.
A Ciente é a construtora do Icon ECB, entregando inovação que transforma a cidade. Ciente, à frente do tempo.
De Domênico Empréstimos, transforme parte do limite de compras do seu cartão de crédito em dinheiro, mesmo estando negativado. 30-45-58-86, 30-46-12-25.
Na IESA BMW você encontra as condições exclusivas para o Sedã Premium mais vendido do mundo.
Boqueiros, o meu supermercado, na Avenida Presidente Vargas, bairro São Cristóvão.
Nada de lixo no vaso ou óleo no ralo. Agora é todos com a Corsã contra os vilões do esgoto.
Na Big Peixe, toda semana tem uma oferta diferente. Confere só a Big Oferta da Vez. Filé de Jundiá no pacote de meio quilo por apenas R$19,90. Mas aproveite, é só até sábado. Siga a Big Peixe nas redes, fique por dentro das promoções e novidades.
Sebrae RS, o apoio para todas as fases do teu negócio.
7:18.
7:18, com 18 graus, o tempo aqui em Passo Fundo é um tempo que é de sol, entre nuvens, e a temperatura tendência, né, para esta segunda-feira, véspera de feriado, é de aumento gradual ao longo do dia.
É aqui o pessoal dizendo, olha, as unidades básicas de saúde estão abertas, nós não fizemos feriado, tá?
É, hoje
também
estão abertas, né? Funcionam hoje.
Amanhã tudo normal.
Não funciona, né? Amanhã que estarão, então, fechadas. Hoje está funcionando normalmente as unidades básicas de saúde.
Os mercados abrem hoje e amanhã normalmente.
Agora 19 graus, 7:19.
7:19.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
O Leandro Vesoloski está conosco aqui no estúdio da Uirapuru e tem informações policiais no Jornal da Sete. Vesoloski, bom dia.
Muito bom dia Regis, bom dia Ieda, também a toda a audiência da Rádio Uirapuru. Vamos trazer as informações do setor policial, sempre falando para GM Casa e Construção, Líder Desinsetizadora e Supermercados Marcolan. A gente vai iniciar trazendo a informação de uma ação da Força Tática, que prendeu um fuzil, espingardas e um grande arsenal durante uma ação em Erechim. Uma ação da Força Tática do 13º BPM resultou na prisão de dois homens e na apreensão de um grande arsenal de armas e munições na noite de sábado no bairro Cristo Rei, em Erechim. A ocorrência teve início após informações de que um indivíduo armado estaria circulando pela região. Durante o patrulhamento, os policiais localizaram o suspeito, que fugiu ao receber ordem de abordagem e entrou em uma residência. Ele foi acompanhado e foi detido após tentar descartar uma pistola. Dentro do imóvel, os policiais encontraram diversas armas de fogo, incluindo um fuzil calibre 308, uma espingarda calibre 12, um revólver calibre 38, uma espingarda e uma pistola calibre 380. Também foram apreendidos carregadores, uma luneta e centenas de munições de diferentes calibres. Durante a ação, em uma residência próxima, os policiais localizaram ainda dois tijolos de maconha, totalizando cerca de 1,5 kg da droga, além de uma pequena porção de cocaína. O morador assumiu a posse do entorpecente e também foi preso. Os dois homens foram encaminhados para atendimento médico e posteriormente apresentados na delegacia de polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. A Brigada Militar destacou que a ação resultou na retirada de circulação de armamento de alto poder ofensivo, resultando desta forma em um golpe contra a criminalidade aqui na região norte do estado do Rio Grande do Sul. Trazer a informação também a respeito de um motociclista que ficou ferido em um acidente de trânsito na RS-135, no trecho entre Sertão e Getúlio Vargas. Um motociclista de 26 anos ficou ferido após um acidente de trânsito registrado na tarde de ontem na RS-135 em Sertão. O fato ocorreu por volta das 15 horas e 34 minutos, no quilômetro 43 da rodovia. De acordo com as informações apuradas sobre o fato, o condutor de uma motocicleta Honda CG Titan com placas de Getúlio Vargas seguia no sentido Sertão Getúlio Vargas quando perdeu o controle da direção. Na sequência, a motocicleta saiu da pista e o motociclista caiu na margem da rodovia, parando no sentido contrário ao que trafegava. Com o impacto, o homem sofreu lesões, apresentando escoriações e um corte na face. Ele foi socorrido por uma equipe da EGR e encaminhado para atendimento hospitalar. E ainda, segundo apurações, este homem que conduzia esta motocicleta não tinha habilitação. Ele foi conduzido então para atendimento no hospital em Getúlio Vargas. E também trazer a informação de um homem que foi preso por violência doméstica após agredir uma mulher e quebrar um celular em Marau. Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica na madrugada de hoje em Marau, por volta da 1h25 da manhã. De acordo com a Brigada Militar, a vítima relatou ter sido agredida após o autor arremessar um objeto contra ela. Além da agressão, o homem também danificou o aparelho celular da mulher com o objetivo de impedir que ela acionasse ajuda. Após o chamado, os policiais realizaram a abordagem e efetuaram a prisão do suspeito. Ele foi encaminhado ao hospital para a realização de exames de praxe e, posteriormente, apresentado na delegacia de polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante com base na Lei Maria da Penha. O caso agora será investigado pelas autoridades competentes. Estas e outras informações já disponíveis no site da Rádio Uirapuru, e a gente traz mais detalhes do setor policial ao longo da nossa programação. Falando sempre para GM Casa e Construção, Supermercados Marcolan e Líder Desinsetizadora.
7:24 agora.
7:24.
18 graus.
7:29.
7:29 com 18 graus.
O ano de 2026 está sendo especialmente favorável para quem gosta de aproveitar folgas prolongadas.
Ao longo do calendário, diversos feriados nacionais caem próximos aos fins de semana, criando oportunidades para os chamados feriadões.
A combinação de datas estratégicas garante vários períodos de descanso estendido, impactando diretamente setores como turismo, comércio e serviços, além de movimentar o planejamento de viagens e lazer dos brasileiros.
Apesar de alguns setores serem beneficiados, outros acabam enfrentando dificuldades por permanecerem fechados em determinados períodos.
Um desses casos é o comércio, que pode registrar queda no faturamento durante os feriados.
Para ouvir as perspectivas percepções e opiniões sobre os feriados e seus impactos na economia, a Uirapuru foi às ruas e conversou com a população de Passo Fundo.
A professora Flávia Stefanello destacou que os feriados são momentos importantes para descanso, organização da rotina, além de carregarem um significado histórico e cultural relevante.
Afirma preferir datas que possibilitam emendar com o final de semana, facilitando viagens e lazer.
Apesar disso, reconhece que pode haver impacto no comércio que costuma fechar nesses períodos.
Principalmente para quem trabalha, acho que é um momento que a gente pode dar uma relaxada, colocar as coisas em dia. E também tem toda a questão social que envolve cada data. Eu prefiro os feriados que emendam, que caem na sexta ou na segunda, porque a gente pode aproveitar mais, né? Se quiser viajar, fazer algum passeio.
A advogada Karen avalia que os feriados são essenciais para garantir tempo de qualidade com a família, especialmente para quem tem uma rotina de trabalho intensa.
Ela também prefere os feriadões, mas considera válida qualquer pausa ao longo da semana.
Em sua visão, o impacto vai além do financeiro, contribuindo para o bem-estar dos trabalhadores e refletindo positivamente na qualidade dos serviços.
Feriado importante para a gente ter um momento de descanso e de lazer junto à família, principalmente quem trabalha, né? Durante a semana, regularmente, os feriados eles auxiliam bastante nesse convívio familiar.
Já a comerciante Sandra aponta uma realidade diferente, afirmando que mesmo em feriados, segue trabalhando normalmente.
Para ela, as datas prolongadas tendem a ser mais positivas para a população em geral.
Ela ressalta que os feriados beneficiam trabalhadores com a folga, mas também podem representar oportunidade para comerciantes que permanecem abertos e aproveitam o aumento no movimento.
Eu gosto do feriado, claro, acho que durante o meio da semana sim ele não, né, atrapalha, às vezes, alguns comerciantes. Para mim, independente, né, porque eu trabalho todos os dias, então, né, feriado ou não, a gente está sempre aqui.
O lojista Vitor Hugo Franzen afirma que os feriados prolongados representam um desafio para o comércio.
Segundo ele, nesses períodos há redução no fluxo de clientes, já que muitas pessoas aproveitam para viajar ou prolongar o descanso, o que impacta diretamente nas vendas.
Para tentar equilibrar as contas, os lojistas precisam intensificar promoções e buscar estratégias para manter as metas mensais, que já vêm sendo difíceis de alcançar.
Também destaca que em muitos casos as perdas não são compensadas nos dias seguintes, resultando em queda no faturamento.
E além disso, tem as questões como o pagamento de horas extras, necessidade de folgas para funcionários, que tornam menos vantajosa a abertura das lojas em feriados, contribuindo para que muitos estabelecimentos optem por permanecer fechados.
Normalmente, a gente trabalha com média de venda diária, né? Também, e aí quando dá um feriadão, quando dá um feriado no meio da semana, a gente já precisa trabalhar com uma média de venda maior e às vezes precisa fazer promoção, correr atrás para poder manter as nossas metas, que está difícil de bater nos últimos meses aí.
7h33.
7h33 com 18 graus.
E na noite da última segunda-feira, 17 de abril, a Uirapuru acompanhou o evento de lançamento da edição comemorativa de 15 anos da revista Perfil. A cerimônia foi realizada no Centro de Distribuição da Rede de Farmácia São João, na Avenida Perimetral Coronel Jarbas Quadros Ali da Silva, no bairro São Cristóvão.
O destaque da edição especial é o fundador e presidente da rede, Pedro Henrique Brair, que estampa a capa da revista.
Durante o evento, o empresário Pedro Brair destacou que a publicação tem um papel importante ao valorizar trajetórias, incentivar o empreendedorismo, reunindo histórias de lideranças que se destacam em diferentes áreas.
Também explicou que a participação na revista permite compartilhar experiências e apresentar ao público aspectos da caminhada empresarial que muitas vezes não são conhecidos.
Pedro Brair também ressaltou que a edição traz um formato baseado em perguntas e respostas, o que torna o conteúdo acessível e enriquecedor para os leitores interessados em conhecer mais sobre sua trajetória e o desenvolvimento da empresa.
Segundo ele, trata-se de uma oportunidade de registrar a história construída ao longo dos anos e contribuir com aprendizados para outras pessoas.
Tem grandes empreendedores, pessoas de destaque que já estiveram presentes na capa, né? É uma forma de incentivar, mostrar as nossas caminhadas, nossas trajetórias. Ali eles fazem, dentro da revista, tem muitas perguntas, muitos questionamentos, e a gente responde. É algo enriquecedor para quem for ler. É um aprendizado, é uma história, e faz parte de muito do que acontece dentro da empresa, que às vezes as pessoas não conhecem. Se for ler ali, tem perguntas e respostas.
O proprietário da revista Perfil, Paulo Joel Vedana, destacou a evolução da publicação, que teve início em Itapejara e hoje possui alcance estadual e nacional.
Também destacou que a revista busca valorizar empresários e personalidades, ampliando cada vez mais a sua presença, inclusive com planos de expansão internacional.
Frisou que o evento reuniu convidados, parceiros, representantes da imprensa, consolidando o lançamento como um momento de celebração, reconhecimento e conexão entre lideranças e a comunidade regional.
E toda uma trajetória que foi estampada aqui, Itapejara, para o mundo hoje, né? Agora em novembro a gente abre o nosso escritório em Miami, nos Estados Unidos, onde a gente vai estar ainda trazendo capas internacionais, outros idiomas, mas a gente nunca quer deixar de esquecer essa raiz que a gente tem aqui, né? Eu morei em Passo Fundo vários anos, né? Comentei com vocês, tenho uma satisfação enorme conversar com parceiros, pessoas que a gente tem com muito carinho, que lembraram capas que já foram aqui também, né? Então é uma gratificação muito grande a gente poder estar enaltecendo cada vez mais a nossa.
7:36.
7:36 com 18 graus.
E a 23ª credenciadora ao Freio de Ouro em Passo Fundo foi encerrada ao meio-dia de sábado no Parque Valmar Saltão, Parque da Ifrica, reunindo competidores, criadores, público em uma programação que contou com avaliações morfológicas e provas funcionais.
O evento iniciou na quinta-feira, dia 16, e contou com a cobertura total aqui da Rádio Irapuru, que também é apoiadora da atividade.
A credenciadora teve como núcleo promotor o núcleo de cavalos crioulos José Ronald Bertagnoli, com a atuação do técnico Tiago Orlando.
O corpo de jurados foi formado por Fernando Harger, Luiz Augusto Weber e Mário Moglia Suni, responsáveis pela avaliação técnica das provas ao longo da competição.
O evento integrou o circuito classificatório que leva à final nacional da modalidade, consolidando mais uma etapa importante do calendário tradicionalista.
A movimentação foi intensa, com participantes de diferentes regiões e forte presença do público, evidenciando a relevância da credenciadora para o município e para a cultura gaúcha.
O organizador deste importante etapa, que aproxima os selecionados da grande final em Esteio, José Maris Gorla, avaliou positivamente a realização da etapa.
Destacou que os 3 dias do evento foram marcados pelo alto nível técnico, com qualidade nos animais, no gado, nos jinetes e também na arbitragem.
Sgorla ressaltou que não houve registro de acidentes, o que contribuiu para o sucesso da programação, além de enfatizar o papel do cavalo crioulo como impulsionador da economia local e regional.
São tratadores, veterinários, comerciantes de medicamentos, suplementos, alimentação e público indireto que se beneficiam dessas atividades, algo que é acompanhado de perto por família, pequenos e adultos.
E muito feliz porque, graças a Deus, com grande qualidade, né? De gado, de jinetes, de jurados, e não aconteceu nenhum acidente, tudo correu tranquilamente, né? Perfeitamente bem. Então, eu só tenho que agradecer, falar bastante que o cavalo propulsou numa economia muito forte aqui para o município, não só para o município, como para a região. A gente gosta muito do cavalo, a gente se sente bem montado no cavalo crioulo, que é um cavalo nosso, né?
Presente também no evento, o diretor da Uirapuru, Jerônimo de Paiva Fragomeni, acompanhou as atividades e participou da entrega de premiações aos jinetes.
A presença reforça o apoio da Uirapuru às iniciativas tradicionalistas e a valorização da cultura gaúcha, além do incentivo a eventos que movimentam diferentes setores da economia.
Conforme ele, a realização da credenciadora em Passo Fundo também oportunizou ao público acompanhar de perto provas no mesmo padrão das etapas mais avançadas da competição, incluindo a semifinal e a grande final realizada em Esteio, ampliando o acesso da comunidade a esse tipo de disputa.
Para nós também é uma satisfação, um orgulho de estar prestigiando, né? Freio de Ouro, né? Porque a credenciadora aqui daqui vai para uma semifinal e depois você vai ver esses cavalos lá em Esteio, né? E a oportunidade de Passo Fundo e da região assistir uma prova do Freio de Ouro, porque lá em Esteio é muito difícil, além de ter muito público, é restrito a quem é, para chegar lá perto da arquibancada, você é restrito lá, o pessoal da associação, né? E aqui você teve oportunidade de assistir, porque as provas são absolutamente as mesmas que tem lá. E os jurados, você viu, do mesmo nível dos que tem lá, né?
Na competição, Passo Fundo teve um animal como reserva.
Trata-se da égua Santa Júlia Ninha, da cabanha Água Vermelha.
Os resultados da etapa, com os classificados que avançam para a próxima fase, você confere no site uirapuru.com.br.
19 graus. Agora em Passo Fundo, 7h40.
7h40.
O programa Fala Passo Fundo de sábado recebeu a presença do diretor do Hospital Municipal, Luiz Schneiders. Durante a programação foram apresentados detalhes sobre o atendimento na unidade, além da evolução das obras e os próximos passos nos serviços.
O programa teve a apresentação de Maurício Paim e Luiz Schneiders afirmou que o hospital vive um momento de evolução com melhorias na estrutura, na gestão e na qualidade do atendimento.
Atualmente são cerca de 32 leitos em funcionamento e uma média de 100 mil atendimentos por ano no pronto atendimento.
No total, somando exames, internações e procedimentos, o número chega a aproximadamente 400 mil atendimentos anuais.
Um dos destaques é a redução no tempo de espera.
A triagem, que antes levava em média 17 minutos, caiu para cerca de 13 minutos.
Já o tempo entre a classificação e o atendimento médico gira em torno de 30 minutos.
A permanência média dos pacientes no hospital é de 2 horas e 40 minutos.
Sobre a estrutura, o hospital deve ampliar a oferta de exames nos próximos meses.
Estão previstos serviços como colonoscopia, com biópsia, endoscopia, tomografia, ecocardiograma e Doppler.
A expectativa é que parte desses exames comece a ser disponibilizada ainda nos próximos meses, com ampliação ao longo do ano.
Outra novidade é a implantação de um sistema de telemedicina interna que permitirá a interconsulta com especialistas em até 10 áreas diferentes.
A medida busca qualificar ainda mais os diagnósticos e o atendimento aos pacientes internados.
O hospital também vem investindo em sustentabilidade.
Um sistema de energia solar de 439 placas já está em funcionamento, gerando uma economia de até 50 mil reais por mês.
A expectativa é de que, após ajustes, a conta de energia seja praticamente zerada.
Além disso, um sistema inteligente monitora o consumo de água para evitar desperdícios.
Entre os serviços já disponíveis estão raio-x, análises clínicas, ultrassonografia, eletrocardiograma, eletroencefalograma.
Novos equipamentos de raio-x também devem ser instalados em breve.
O Hospital da Criança, que integra a estrutura municipal, também foi destaque.
A unidade realiza cerca de 13 mil atendimentos mensais e conta com pediatria 24 horas por dia, sendo referência para Passo Fundo e região.
Por fim, Schneiders ressaltou que o Hospital Municipal assumiu um papel importante na rede de saúde, absorvendo atendimentos de média complexidade e ajudando a desafogar os grandes hospitais.
No entanto, um dos desafios atuais é a transferência de pacientes graves, devido à alta demanda regional.
Apesar dos desafios, o diretor destacou que o hospital tem recebido avaliações positivas da comunidade, principalmente pela qualidade do atendimento e pelas melhorias implementadas nos últimos anos.
Hoje nós estamos, desde abril do ano passado, 2 postos novos de internação, né, com 32 leitos. A gente tem uma média, mais ou menos, no ano, de 100 mil atendimentos de porta, que a gente fala, né? Tanto adulto quanto pediátrico, no infantil, em média, 33 mil, né? Tivemos ano passado, no adulto, 66 mil. Em 2024 foi um pouquinho maior até que isso, os dos dados, né? Passamos aí mais 5, 10 mil desses números. Nós estamos com esses leitos, 32 leitos, a gente tem uma capacidade, tem feito, na verdade, né, uma média de 1000 internações aí durante os últimos 12 meses, né? Então, esse ano
7h43.
7h43, 19 graus.
Entrou em vigor no último mês o pacote de alterações legislativas que promete ser o mais duro dos últimos anos contra a criminalidade no Brasil.
As recentes mudanças incluem o endurecimento de penas para crimes hediondos e a criação de novos tipos penais, como a perseguição e a importunação sexual.
A principal novidade, no entanto, é a chamada Lei Antifacção, que promete reestruturar o combate ao crime organizado no país.
E para discutir os impactos dessas mudanças, o programa Sem Segredo, de sábado, reuniu o promotor de justiça Álvaro Poglia, o professor de direito Luiz Fernando Pereira Neto, da UPF, e o advogado criminalista José Paulo Schneider.
Um dos pontos polêmicos da nova legislação é a previsão de que homicídios dolosos praticados sob o domínio de facções criminosas não serão mais julgados pelo tribunal do júri.
Em vez de serem submetidos ao corpo de jurados populares, esses casos serão decididos por um colegiado de juízes togados.
Para o promotor Álvaro Poglia, a nova lei antifacção não se limita a aumentar penas.
Introduz um novo conceito no ordenamento jurídico.
O domínio social estruturado.
Na prática, criminaliza a tomada de controle territorial, social e militar de comunidades por organizações criminosas, como ocorre em favelas do Rio de Janeiro.
358, então, forma esse novo tripé, que ela faz um endurecimento penal com foco no combate ao crime organizado. Antes a repressão era ao crime isolado. Agora o combate é ao poder estrutural e territorial das facções. Há uma expansão do direito penal, mas para atingir o quê? A cadeia econômica, a logística e a influência social das organizações criminosas. Há uma expropriação de bens durante o processo, há um julgamento sem o júri, cria um banco de dados com presunção de vínculo, há uma condenação por atos preparatórios, ou seja, a tentativa de cometer o crime de facção organizada estruturada já é um crime consumado.
Enquanto a lei endurece as regras de progressão de regime e amplia penas para crimes como feminicídio, agora de 20 a 40 anos, e o recém-criado vicaricídio, homicídio de filhos, para atingir a ex-companheira, os especialistas fazem um coro de alerta sobre a capacidade do Estado em gerir essa nova demanda.
O advogado José Paulo Schneider disse que o Brasil vive um momento de populismo penal, onde a resposta do legislador à crise de segurança é sempre a mesma:
criar novos crimes e aumentar penas.
Para ele, isso não resolve.
E cita como exemplo o feminicídio.
A pena subiu de 12 para 20 anos, depois de 20 a 40, e os casos continuam aumentando.
É, o populismo penal, que é essa ideia de simplesmente trazer leis aumentando penas, ele não serve. Nós estamos lá com Caxias, toda a região de Caxias, 200%, 300% acima da população. O Nugesp, que é onde os presos vão para fazer aquela triagem, está interditado, não recebe mais presos. O presídio de Passo Fundo tem 800 presos, ou algo perto disso. A gente nunca aprendeu tanto como a gente está aprendendo hoje, e não está resolvendo a criminalidade. Então, a gente tem que pensar também na base, que é a educação, que é a melhora. Então, só aumentar a pena não resolve.
O professor Luiz Fernando concordou com a crítica, lembrando que a conta do encarceramento em massa sempre sobra para o judiciário e para a sociedade.
Disse que é fácil fazer lei no papel.
O difícil é dar vaga no presídio, garantir dignidade e tentar ressocializar alguém que sairá de lá pior do que entrou.
No entendimento do processo, o direito penal não pode ser a resposta rápida para crises complexas.
Todos nós queremos aqui segurança jurídica. Nós não queremos insegurança jurídica com aquilo que nós trabalhamos todos os dias. Todos os operadores do direito pensam assim. Mas esse sistema nosso de oportunismo, de um legislativo que acredita na solução sempre mais barata, algum legislador ele pensa no impacto econômico, colegas? Quando ele faz uma reforma legislativa, penal? Não. Quantos presos eu aumento? Quanto custa cada um desses presos que aumentar? Tenho condições de suportar isso?
7:47,
19 graus.
Depois dos comerciais, tem as informações aí do setor policial com o João Vitor Lopes. E vamos falar ainda da projeção de El Niño, que mantém produtores gaúchos em alerta para o próximo plantio de soja.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
7:51.
7:51.
19 graus aqui em Passo Fundo. O destaque policial agora é com João Victor Lopes. Bom dia, João Victor.
Isso mesmo, bom dia para você, Regis, bom dia, Ieda, ouvintes do Irapuru, a informação do setor policial para a GM Casa e Construção, os supermercados Marcolei, também a líder desincentizadora. Tivemos algumas ações, prisões da Brigada Militar aqui em Passo Fundo, um final de semana mais tranquilo devido aí muita gente estar fazendo feriadão para fora do município aqui da nossa cidade. Olha só, Regis e Ieda, a gente teve uma prisão do 3º Batalhão de Polícia de Choque no bairro Petrópolis, onde um indivíduo empreendeu fuga com uma motocicleta e foi até a frente da sua residência. O BP Choque acompanhou e lá localizou ele com uma garrucha, 14 munições do calibre 12, uma touca ninja, 11 pacotes de cigarro, 2 relógios, 5 aparelhos celulares e também uma motocicleta. Diante dos fatos, o indivíduo foi preso por tráfico de entorpecentes. Operação Fim de Festa flagra motorista embriagado após fuga no centro. Isso na manhã do sábado, no amanhecer já, agentes da Guarda Municipal de Trânsito realizaram esta edição da Operação Fim de Festa com abordagens itinerantes em áreas na área central do nosso município de Passo Fundo. Durante a ação, diversos condutores foram autuados por se recusarem a realizar o teste do etilômetro. Além disso, um veículo foi removido ao pátio do Alto Guincho Petrópolis por irregularidades. Em uma das ocorrências, o motorista tentou fugir da abordagem, dirigindo de forma perigosa por várias quadras, até colidir contra uma placa de sinalização. Após ser abordado, ele realizou o teste do etilômetro, que apontou 0,63 de álcool por litro de ar expelido. configurando então a embriaguez ao volante. A ocorrência foi apresentada na DPPA Passo Fundo. Dupla é detida com escada de alumínio no centro da cidade. Foi na madrugada, no sábado, quando a Brigada Militar, por meio do 3º Regimento de Polícia Montada, abordou dois indivíduos que estavam caminhando, transportando escadas de alumínio na Avenida 7 de Setembro, aqui em Passo Fundo. Com as informações que a gente levantou, esta dupla aí levantou uma suspeita da Brigada Militar quando, no patrulhamento, a abordagem foi realizada. Uma das escadas era de grande porte e as outras duas um pouco menor, todas de alumínio. Eles foram presos, conduzidos à delegacia, porém foi feito o registro como apreensão de objeto, devido a não ter nenhum registro nas últimas horas aí deste furto das escadas. Também o 2º Esquadrão da Brigada Militar prendeu uma dupla por tráfico de entorpecentes no bairro Victor Isler, isso na rua Timóteo Rodrigues, lá no bairro Victor Isler, quando os policiais estavam em patrulhamento e avistaram já, em um ponto ali que é conhecido da polícia, dois indivíduos saindo ali dentro. Eles levantaram suspeita quando o caroneiro quebrou o aparelho celular, jogou no chão com muita força, espatifou ali o telefone provavelmente esconder alguma prova, algo do tipo. Então a Brigada Militar realizou a abordagem à Honda CG de cor vermelha, ela que era utilizada aí para a teleentrega de drogas. Diante dos fatos, com os indivíduos foi localizado uma quantidade de cocaína, eles foram presos, conduzidos à delegacia de polícia de procedimento, e a motocicleta também, hein? Foi encaminhada ao Alto Guincho Petrópolis. A Operação Balado Segura fiscalizou condutores na Avenida Brasil, um ponto bem diferente aqui em Passo Fundo de abordagens. Durante esta Operação Balado Segura, no amanhecer do domingo, foi toda a madrugada do domingo ali, 95 veículos e 117 pessoas foram identificadas. Ao total, 22 carteiras nacional de habilitação foram recolhidas. Conforme os dados desta operação, 16 condutores foram autuados por se recusarem a realizar o teste do etilômetro, enquanto 6 foram autuados por embriaguez ao volante, caracterizando então esta infração gravíssima. Além disso, 4 veículos foram removidos ao pátio do Alto Guincho Petrópolis e 41 autos de infrações diversas por irregularidades foram configurados pela Guarda Municipal, confeccionados pela Guarda Municipal de Trânsito aqui em Passo Fundo. Também tivemos uma ação da Brigada Militar que realizou aí na noite deste domingo o salvamento de um homem às margens do rio Jacuí, isso era a localidade de Posse Cerrito, interior de Victor Greff. A vítima, de 75 anos, ele havia caído no leito do rio durante a atividade de pesca e não conseguia sair por meios próprios. As guarnições foram acionadas aí por um familiar que deslocou até o endereço diante da dificuldade de acesso, realizaram progressão na mata densa e terreno íngreme com o uso de cordas e técnicas de salvamento. O homem, ele foi localizado dentro do rio, debilitado e com sinais de hipotermia, sendo retirado do local com segurança e recebendo os primeiros socorros. Ele foi encaminhado ao Hospital Alto Jacuí, lá Não Me Toque. Também do setor policial, um outro destaque a gente recebe agora há pouco aí de ouvinte do Irapuru sobre o furto de uma caminhonete Toyota SW4 de placas QJS4F00, então QJS4F00, a caminhonete então aí Toyota SW4 de cor preta, ela foi levada lá da Avenida Scarpellini Ghezzi, 848, na Vila Lucas Araújo, isso próximo ao edifício Pôr do Sol. Estaria estacionada ali no local quando os criminosos, a princípio, chegaram e conseguiram levar a caminhonete de forma rápida. Lembrando que é uma caminhonete que tem chave codificada, tem todo um sistema de segurança, mas infelizmente foi burlado pelos criminosos que levaram. Qualquer informação pode repassar até mesmo para o WhatsApp da Uirapuru 991629943. São as principais informações do...
João, tu tem informação daquele, já descobriram, foi identificado o corpo aquele encontrado lá Transbrasiliana, já foi identificado, né? Era do Záquia, né? Morador
isso,
do Záquia.
Isso, morador do Záquia. Exato, Ieda, morador do Záquia, identificado ainda na semana pelos nossos sim colegas.
Será que tinha passagem pela polícia, João? O que que a polícia descobriu? Será o que que pode ter ocorrido?
Olha, sobre passagens não tenho essa informação, mas tem uma outra e bem importante, Ieda, aí que a gente pode informar ainda na terça-feira, se não me falha a memória, aqui em Passo Fundo a gente recebeu informações, a nossa reportagem policial, de um morador, a informação era bem assim, Ieda, ó, morador do Záquia foi sequestrado e levado para a BR Transbrasiliana, não retornou mais, segundo a denúncia, tá? E tem uma pessoa que é testemunha ocular do fato, uma pessoa que viu aí, inclusive, falou sobre o veículo que levou, tá? Sobre o veículo. Então, essas informações, acredito que a Delegacia de Homicídio já tem conhecimento, né? A gente recebeu na terça-feira que esta pessoa teria sido sequestrada e, claro, o nosso trabalho de reportagem policial aí é muitas vezes importante a gente fornecer as informações ao órgão de segurança pública para o início dos trabalhos, né? Tanto que na quinta-feira foi localizado o corpo desta vítima lá do bairro José Alexandre Zá, que é já identificado no portal do Irapuru e também no Facebook. A informação é da Regis, ouvintes do Irapuru, para a GM Casa e Construção, Supermercados Marcolei também, a líder desincentizadora.
Agora 7h59.
7h59.
Com 19 graus aqui em Passo Fundo, tempo é ensolarado nesta manhã de segunda-feira.
Jornal da Sete, com apoio da Ciete, a construtora do Icon SB, entregando inovação que transforma a cidade. Ciete à frente do tempo.
E essa BMW em Passo Fundo.
Também, agora é todos com a Corsã contra. Contra os vilões do esgoto.
Sebrae RS, apoio para todas as fases do teu negócio.
Coqueiros na Presidente Vargas.
E Domênico Empréstimos, 30-45-58-86.
E Sucata Luiz Sanches, na Rua Duque de Caxias, no bairro Cruzeiro.
Jornal da Sete vai ficando por aqui.
Bom dia.
Bom dia.